Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente volta para Arqueologias do Futuro, o livro aí do Frederick Jameson. Vamos para o capítulo 4 agora, já estamos aí 4 episódios falando e analisando bem esse livro do Jameson, que é uma referência para a ficção científica. Hoje o capítulo 4 é Ciência Utópica versus a Ideologia Utópica. E voltando ao Frederick Jameson, temos aqui também a volta de Fábio Fernandes. Como é que está, Fábio? Tudo bem?
Tô bem, Thiago. Pessoal, amigas e amigos ouvintes, muito obrigado pela audiência. O podcast da semana passada foi ótimo, infelizmente eu não pude estar presente, né? Mas vamos que vamos. Já estamos começando aí, como o Thiago falou, o capítulo 4 desse livro, que é uma referência do gênero, dos estudos de ficção científica, e a gente quer ver se também se o nosso podcast vira uma referência também nesse sentido, né? Da gente contribuir também para o debate e o diálogo da ficção científica na academia e fora dela. Então, o Thiago elencou aqui uns tópicos ligados ao capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo grande, né? E eu acho que é um capítulo que ele é um dos capítulos, um dos pontos de virada dentro do livro, que é quando você começa justamente a falar o que o Thiago falou agora, a diferença entre ciência, né, e ideologia nesse contexto, né? Então, vamos desenrolar esse novelo aí. A gente vai tentar fazer da melhor maneira possível para vocês entenderem e para a gente se certificar de que a gente entendeu também, porque essa parte vai ser mais complexa. Mas é legal, eu acho que vale a pena. Eu até peguei outras coisas, fiz muitas anotações aqui. A gente vai falando aos pouquinhos do programa. Vamos lá, Thiago?
Vamos lá, então. Realmente acho que foi um negócio que eu concordo, que é um ponto de virada, né, no livro, esse capítulo 4. Eu acho que o 4 e o 5, né, eles dão. O 5 é o meio que completa a virada, né? Eu já dei uma lida um pouco nele. O 4, ele fica até um pouco mais... talvez, não sei se complexo seria bem a palavra, mas já entra muita questão de psicanálise, né? Muita situação de Freud, e eu acho que cabe muito bem porque ele se propõe a discutir, né? Que é a questão da ciência utópica versus a ideologia utópica, né? Então, ele, no capítulo anterior, no episódio anterior, né, a gente falou muito do livro do Thomas More, né, Utopia, obviamente, e ele abre aqui já também falando um pouco mais. Ele vai falar ainda... para avançar um pouco mais no debate, né, que nenhum outro livro, né, teria cumprido, né, tanto os anseios utópicos, né, quanto o Utopia do Thomas More. E aí a gente vai entrar nessa questão de o que é ciência e o que é ideologia, né, principalmente ali onde no período que é escrito, né, o livro do Thomas More. E a gente está num debate que é sobre... Tu tem ali no livro 1, né, do Thomas More, ele explana todos os problemas sociais que tem na Inglaterra, né, que ele via na Inglaterra, e ele põe isso pro livro. E no capítulo 2 ele coloca essas as soluções, né, a ilha de Utopia e tal. E a gente começa a ver, então, o que o Jameson vai falar, que seriam os anseios do autor, né, que o autor ele não consegue fazer a obra sem colocar ali as suas visões, né, utópicas, as suas visões, o que ele acha, considera utópico, no caso, né. E eu acho muito legal que ele faz essa diferenciação, que começa a ter um debate sobre o que seria ser utópico, né? Tu tem ali o Thomas More, tem alguns outros contemporâneos, até um pouco mais à frente dele, né? Tipo, ele cita muito o Fourier, por exemplo, né? Charles Fourier, que é um socialista francês bem, bem utópico, né? Ele, umas ideias mirabolantes, umas soluções fáceis, até digamos assim, realmente utópicas no sentido bem utópico da palavra, né? E o Thomas More, ele já seria um intelectual, né? Ele coloca, tem essa diferenciação do militante, digamos assim, né, usando um termo contemporâneo, do militante e do intelectual, utópico, né? Então, acho que pra gente começar, né, Fabio, o que seria ser utópico, né? O que se propõe ali o Jameson dizer, o que seria ser utópico até pro Thomas More na época, do que seria hoje, né? São tópicos diferentes, né?
São, não, pois é, a palavra utopia, ela muda muito também, né? Quer dizer, quando o Thomas More cria a Ilha de Utopia, primeiro que é uma sátira, né? Então, assim, é utopos, né? É um não lugar, lugar que não existe, né? Tem até a brincadeira com um livro clássico do Richard Barr, né, chamado Longe é um Lugar que Não Existe. Então, longe é a utopia do Thomas More, porque é um lugar, literalmente, um lugar que não existe. Mas, assim, ele cria... Tem uma coisa muito engraçada no capítulo 4, para quem não leu a Utopia, tem umas coisas muito loucas mesmo, tipo... que o ouro só deveria ser usado para fazer pinicos, né? Por exemplo, e tem uma os casais que quisessem se casar um com o outro, antes eles teriam que se exibir os corpos nus um para o outro, mas sem se tocar, porque não tem sacanagem, não tem sexo, não tem putaria na utopia, mas fica lá, né? Fica ali meio por alto, né? Mas apenas para as pessoas. E aí também é uma coisa muito, né, não sei se sexista, né, no sentido de chegar e dizer assim, não, vou ter que olhar o corpo do outro, porque naturalmente se tiver alguma imperfeição, algo que não seja utópico no corpo do outro, também não rola o casamento. Quer dizer, ele começa a pensar até no microcosmos disso aí, no micro-universo. Mas é o seguinte, com esses tipos de situações que ele cria na ilha, ele faz uma utopia que é satírica, porém, né, tentando apontar para a satisfação de alguns anseios, como vai se colocar aí pelo Jameson, você cita o Fourier. Na verdade, depois do Moore, a gente tem uma trindade de utopistas, né, que são o Saint-Simon, o Fourier e o Robert Owen. Né? Os três, né, Saint-Simon, século XVIII, Fourier e Owen percorrem o século XVIII até o começo do século XIX. E os três exatamente são isso que você falou, né, Tiago? Eles já são materialistas, eles querem fazer utopia de verdade. Então eles começam a projetar designers de utopia, né? Começam a projetar os lugares onde vai se ter, como os falanstérios, por exemplo, né? Que são coisas tipo... quase como se fossem colmeias, né, de atividade e tudo mais. Eu nunca mais esqueci uma coisa, que a minha geração que vai lembrar disso aqui, é a série clássica de ficção científica, Túnel do Tempo. Existe um episódio em que os viajantes do tempo, né, Tony e Doug, vão para um futuro, acho que de 1 milhão de anos no futuro. E eles vão parar exatamente numa situação que lembra os falanstérios. Né? Do Fourier, se não me engano, né? São essas colmeias. Só que ele bota os seres do futuro como seres humanoides, mas pós-humanos, né? Bem robotizados, todos prateados, né? Aquela coisa meio anos 60. Mas é interessante porque aí a gente vai falar daqui a pouco sobre individualismo e coletivismo, né? Aí você pensa na questão do coletivismo, e aí já é uma questão ideológica de se colocar isso sempre como sendo necessariamente uma coisa ruim. Né? E nesse momento também, no momento que estamos vivendo agora, 2023, ainda se considerar uma utopia, se associar muito ao comunismo, mas a visão ideológica do comunismo, que não é a mesma coisa que o comunismo como ideologia, né? Se pensar, é aquela fera história que há pouco tempo se falava, e o PT? Agora sim, e Stalin? E a União Soviética? Né? E é uma coisa muito louca. Hoje eu vi uma coisa muito, muito maluca de um americano que nunca tinha visto o filme clássico O Homem com uma Câmera, do Ziga Vertov, que é o Vertov, né? Para os estudiosos de russo, que foi um dos maiores cineastas soviéticos. Né? E é importante dizer, soviéticos. Ele vai fazer um trabalho, esse filme ele vai filmar na Rússia e na Ucrânia. E a produção do filme é de uma central ucraniana. E hoje em dia, nos Estados Unidos, as pessoas estão dizendo assim, olha, esse filme é um dos maiores filmes ucranianos de todos os tempos. Eu falei assim, não, é um filme soviético. É um filme soviético. Aí a questão ideológica, aí, no sentido de achar que é só o comunismo é uma ideologia, né? Você fazer o apagamento da situação política, econômica, social sobre a qual o filme foi feito, é um apagamento ideológico também, de um aparelho ideológico de Estado, e aí não vou falar do Althusser depois, né? Tô até com um livro aqui que a gente não pode mostrar, mas o vídeo aqui eu tô mostrando, né, pro StreamYard e pro Thiago, Aparelhos Ideológicos de Estado, do Louis Althusser, que é muito citado aí pelo Jameson, né, que vai dar um dos conceitos de ideologia com os quais o Jameson lida, para a gente poder ver essa mudança do conceito de utopia, né, que é, na verdade, nessa época aí, do século XVIII para o XIX, é reconstituído, né, sai de uma mera sátira abstrata para ser uma proposta concreta, materialista, né?
E até, né, sobre a questão do apagamento ideológico, essa semana, né, no... Eu ia dizer falecido Twitter, mas eu ainda ando por lá às vezes. E eu tava tendo o um debate, né, que dia 8 agora foi comemorado na Rússia o Dia da Vitória, né, que é quando o Exército Vermelho ocupa, né, Berlim e acaba... por si só derrotando, né, o nazismo, claro que não sozinho, mas com digamos, muita colaboração. O Exército Vermelho foi quem mais mandou um efetivo de guerra, quem mais avançou, quem mais venceu batalhas durante a Segunda Guerra. E o debate era de um cara que falou que estudou, fez ensino médio no, nos Estados Unidos, e lá é totalmente diferente, né? O dia 8 não é o dia da vitória soviética, né? Realmente é o dia que teve a tomada de Berlim, mas foi o esforço das forças aliadas, né? Os soviéticos não são nem citados, e aí ele comenta, o cara comenta isso, e ele vai falando, pô, uma enxurrada aqui de comentários dizendo que não é possível que um professor de história não ia saber disso, não. E aí ele tava falando, pô, eu tô nos Estados Unidos, né, num período de efervescência ali, que é claro que esse apagamento ele vai acontecer, e era um professor que ele comenta que não, mal sabia sobre Fidel Castro, que não se dava ao trabalho, né, que não achava que a capital do Brasil, ele era estudante brasileiro lá, ele falava que achava que a capital do Brasil era Buenos Aires, né? Então, tu vê que realmente é algo que cabe a ele só, né?
Você falou do Twitter, eu não tô mais no Twitter, mas eu tô no Facebook, e só semana passada eu parei de seguir dois escritores não famosos no Brasil, mas escritores americanos de ficção científica, que são escritores já homens brancos cis héteros, né, de mais de 60 anos de idade. E os dois citando rapidamente Marx, mas você vê claramente que eles nunca leram. O cara dizia assim, um deles fez uma enquete com os amigos, se a gente pudesse ir para o passado e dar dinheiro para um editor não publicar livros que ajudaram a destruir a humanidade, como, aí ele bota Mein Kampf, e aí o Manifesto Comunista. Aí eu quase que eu respondi, cara, eu te dava dinheiro agora pra você ler o Manifesto Comunista, Partido Comunista, porque não tem nada a ver com Mein Kampf, deu uma outra história. Mas os caras falam isso, tem um americano que falou outro dia também no Facebook que Marx foi um monstro. Só faltou ele dizer que Marx foi lá na União Soviética, criou a União Soviética junto com o Stalin, entendeu? E os caras viajam mesmo, e se percebe isso. Mas é o que você falou. Uma vez eu tive nas mãos um livro de um ensino básico, né, fim do ensino básico americano, sobre os irmãos Wright. E aí eu vi o seguinte, eles falam muito, não nas invenções, eles falam muito de como os irmãos Wright eram self-made men, né, homens que vieram na miséria e ficaram ricos construindo, meio que, entre aspas, um império. Não chegou exatamente um império, mas eles ganharam muito dinheiro. E aí eles dedicam um parágrafo ao Santos Dumont para dizer que Santos Dumont era meramente um milionário, um riquinho entediado que fez umas maquininhas voadoras, mas que não chegava aos pés dos irmãos Wright, que realmente foram que inventou o negócio. Cara, aí você fez assim, que coisa horrível, né? Quer dizer, os Estados Unidos, ele é tão apagador de memórias quanto a União Soviética do Stalin, ou a Coreia do Norte, como se diz, né? Porque é mentiroso isso, é uma informação mentirosa. Você conhece a biografia do Santos Dumont, sabe que a Federação né, a Aeronáutica da França, no começo do século passado, ela fez uma série de torneios, né, justamente para isso, e oferecia prêmio em dinheiro para quem fizesse o melhor design de aeronave, ou aeronave que pudesse decolar e pousar, e o Santos Dumont ganhou um desses prêmios com 14 bis, com a questão de decolar e pousar. Os irmãos Wright, vale lembrar que os irmãos Wright não fizeram seus voos em Kitty Hawk com testemunha nenhuma, a testemunha foi uma irmã deles. Não é uma testemunha confiável nesse sentido. E até os americanos, não, que absurdo. Então, assim, eu nesse ponto, não, aí minha questão ideológica é muito simples, eu não converso mais com o americano com essas coisas. Eu tenho alguns amigos com quem eu falo de ficção científica e olhe lá, porque não dá para conversar com quem quem efetua pagamento, né, ideológico aí. E depois que os outros é que fazem, né?
Exato. Entra essa questão ideológica, né, que é tu vê que tem a construção de ideologia pro americano, né, pro estadunidense, ela é diferente, né? Então, tipo, tu vê que eles estão pegando um fato histórico de Segunda Guerra Mundial e colocando ali na narrativa que eles consideram utópica para eles, né? Sim. E isso vai virar, o Jameson vai comentar sobre anseio e desejo, né, da utopia. Aí, voltando um pouco mais para o debate mais com os escritores da época ali, né, que da época, e quem foi escrever Utopia depois, hoje em dia, escreveu na época, escreveu durante o tempo, que é essa questão de não conseguir, né, colocar uma questão ideológica num texto utópico, né? O texto utópico, ele sempre vai ser ideológico. Aí a gente entra também, todo texto, ele é político, né? Então, todo trabalho artístico, todo trabalho, ele vai ser político por um lado ou pro outro. e ele usa muito um termo do Adorno, né, que é o expressão e construção. O Adorno vai falar sobre esses dois termos para essa construção dos anseios e dos desejos utópicos, né? E eu lembro que a gente está comentando aqui dos Estados Unidos e União Soviética, esse debate de narrativas, que vai comentar que a utopia ela vai ter sempre ali o bem e o mal, né? E o bem é, bom, é bem na palavra, né? O bem é o que faz o bem e o mal vai ser o malfeitor, né? Então ele coloca ali no primeiro livro, né, o Thomas More, na Utopia, o malfeitor, né, que é todos os problemas da sociedade, aí depois ele traz o bem, né? Então a utopia ela vai trazer esses dois elementos, né, o bem e o mal e como eles se confrontam, né?
Pois é, interessante, ó, você falou agora, eu lembrei de uma outra coisa, uma construção etimológica aí, de que vai também em tempos medievais, né, de você chamar o malfeitor também de vilão.
Isso.
Só que vilão, literalmente, é o habitante da vila. Então, na Idade Média, quer dizer, quem é que diz que o vilão é mal? Né? Uhum. Então, quando você vai fazer essa construção, você vai ver que quem chama o vilão de mal é quem não é vilão, é quem não é da vila. É a elite, é a chamada burguesia, é a nobreza, porque o vilão reclama demais, porque o vilão quer melhores condições, né? Não no mesmo sentido que depois, né, manifestações de esquerda, de política, ou greves e tudo mais, não nesse sentido, mas no sentido de uma pessoa querer requerer suas condições e ser, aí vamos lembrar até do tempo da história de Robin Hood, né, do rei João, né, no século 12 ou 13, né, na Inglaterra, que você já tinha isso também, né, o Robin Hood estava do lado dos vilões, né, não era coisa do vilão, né, mas eu queria fechar uma coisa aqui também, Thiago, você falou da ideologia, eu queria dar para o pessoal uma definição do Louis Althusser, o filósofo marxista francês, que deu uma, nos anos de 60 para 70, ele deu uma revivida no marxismo, né, e exatamente nesse livro aqui, Aparelhos Ideológicos de Estado, ele vai falar da definição de ideologia, e aí o Jameson cita, né, a ideologia para Althusser é a relação imaginária do sujeito com suas condições de existência reais. Quer dizer, isso também não é só político, isso é psicanalítico, né?
É.
A pessoa, né, o sujeito, ele pega suas condições de vida ao seu redor, né, e ele começa a repensar isso com a sua imaginação, né, ele começa a ver de jeito, por isso é que, claro, em alguns exemplos extremos, a gente pode dizer que uma ideologia mais à esquerda ou uma mais à direita pode também te cegar para o fato, para suas condições de vida reais, mas não somente, né? Estou falando dos exemplos extremos, mas nos exemplos não extremos, ela pode fazer com que essas condições fiquem mais claras para você, né? Você observa ao seu redor e diz, opa, eu estou sendo explorado, por exemplo, né, e possa ver isso melhor. Eu acho que a utopia nasce muito daí, né, nasce dessa condição de você ter, você vê, a utopia, toda utopia ideológica, né, toda utopia é necessariamente política e, né, como o Althusser fala, psicanalítica, né, e que isso já abre toda uma nova porta pra gente discutir a utopia, né.
E até isso dá um gancho para algo que eu queria comentar e até ver qual a tua opinião, né, Fábio, que vai falar um pouco de vou falar um pouco de coletivo, de individualismo e até dessa questão do vilão, né? E o que faz o personagem ser o vilão, ou o que faz ele ser o mocinho, digamos assim, né? Da história, o herói da história, né? Que é um livro que a gente fala muito aqui, eu já falei há um bom tempo, e acho que até já cabe um episódio sobre ele, eu tava pensando nisso hoje, que é Os Possuídos da Úrsula, né?
Com certeza.
E aí, até queria ver... até contigo, se tu vai considerar ele um texto que seria utópico, talvez, ou não, mas uma coisa que me pega no, lendo o Jameson hoje, pensando no Despossuídos, né, a gente tem ali a questão, o Chevek seria o personagem principal da história, né, eu não sei se eu coloco ele como um herói ou como vilão, acho que não, mas o herói talvez também não seja uma palavra, né, pra quem não conhece os Despossuídos, pode falar.
Poderia ser um anti-herói, né, talvez.
É, um anti-herói, né. Mas ele tem muito essa questão do Chevek, que eu vejo muito do anseio utópico, né? Porque estruturalmente, né, os Despossuídos, tu vai ter ali dois planetas, né, o Haz e a Nahes, que um é a lua do outro. Não vou lembrar exatamente qual é o capitalista, qual que é o anarquista ali, o revolucionário, mas o Chevek, ele nasce nesse planeta revolucionário, um planeta mais anarquista, eles têm essa liberdade de nos trabalhos, cada um faz um trabalho diferente, é uma coisa bem utópica, E ele vê que ele é um pesquisador, né? E ele tem essa pesquisa, ele acha que ele está sendo um pouco censurado, que estão dando caminhos para essa pesquisa dele, e ele vai, né, com uma viagem para esse outro planeta, que é o planeta mais capitalista, que é recebido ali com honras, com grande pomposidade, né? E que depois a gente vai descobrir que tem alguns interesses aí ao redor também. E aí a gente tem essa questão do individualismo com o coletivo, né? Porque ele conhece os dois, e ele vê o problema no utópico quando ele vê o problema no capitalista, que para os capitalistas é utópico, né? Então, ele tem esse anseio dele, né? Existe a utopia dele que ele não vê em nenhuma dos dois planetas. Né?
Só pra gente falar para as pessoas, para os leitores, a diferença entre o Haas e Anarres é que Anarres é o planeta anarquista, por isso que tem um...
Entendeu?
E o Haas é o planeta capitalista. Aí a gente já conhece, já rapidamente, viu, Anarres, ah, porque é anarquista? É, porque é anarquista. Aí já vê a diferença. Mas não, mas é isso, né? É isso. Eu acho sim, eu acho que Os Possuídos é um grande texto utópico, sim. Na verdade, a Ursula Le Guin é muito mais utópica do que distópica. E na verdade, quando King Stanley Robinson, por exemplo, que é um dos meus autores preferidos, que eu estou estudando, e até vou falar sobre isso agora, da questão das utopias, né? Ele se considera, quando a Ursula Le Guin morreu, ele escreveu uma eulogia muito bonita para ela, porque ele disse assim: olha, eu me considero um filho da Ursula. Eles eram amigos. E diz assim, ele considera um filho literário da Ursula. Eu concordo, porque eu acho que a Ursula Le Guin e depois o King Stanley Robinson foram os dois escritores americanos que melhor trataram a questão da ficção científica em relação ao meio ambiente e aos seres humanos, ao fator humano. Tanto é que eles são chamados hoje em dia de humanistas. Né? Talvez seja o único rótulo que o King Stanley Robinson encara com um certo carinho. Ele não gosta de rótulos para a ficção científica dele. A Ursula Le Guin nunca gostou também. Ela sempre foi muito rabugenta com isso, né? O Stan Robinson é mais tranquilão, tal, mas ele diz, não gosto. Tal. Ele bateu de frente com o cyberpunk nos anos 80, que ele faz o oposto exato do cyberpunk, né? E é o seguinte, o Jameson levanta umas questões sobre a ficção científica da Ursula Le Guin e do Stanley Robinson, nós vamos falar mais adiante, só vai levantar lá do meio para o fim do livro, mas que me levou a fazer um estudo que eu estou fazendo agora. Publiquei um artigo dentro de um livro chamado Uneven Futures, que saiu pelo MIT Press em dezembro, né? E eu um artigo sobre o livro Nova York 2140, que nós já falamos aqui, né, do King Stanley Robinson, que fala sobre o que eu chamei de utopia logística. E eu acho que é isso, né? Eu estou escrevendo agora um livro sobre isso, e eu estou analisando alguns livros do King Stanley Robinson, e estou analisando Os Despossuídos, da Ursula, exatamente colocando como uma utopia logística, ou seja, é uma utopia cujos protagonistas são as pessoas que vão mudar, né, a história, mas entendendo que eles vão mudar o quanto eles puderem para a felicidade acontecer aqui e agora. Não é uma coisa tipo, ah, vamos nos sacrificar tal. Se bem que Os Possuídos ainda é uma coisa que também espelha um pouco Cuba ou a União Soviética em algumas questões, né? É um livro que da década de 70 que ele espelha bem essas questões, mas ao mesmo tempo existe ali um forte desejo do Chevek, por exemplo, de pegar o que ele aprende, fazer essa ponte entre os dois mundos, para que todo mundo possa ter um pouco mais de felicidade naquele momento. A escolha, existe um conto muito legal que ninguém conhece no Brasil, eu acho, não sei se o conto vai ser traduzido. A Morro Branco já anunciou que ela vai publicar algumas coisas do universo Heinrich, né, da Ursula Le Guin, mas ele não sei exatamente o que. Existe um conto chamado The Day Before the Revolution, que está, se não me engano, na coletânea do Wind's 12 Quarters, e que é um conto exatamente de como Anarres surge. É com a Odo, que é a personagem que seria a... que nos Possuídos, ela já morreu há muito tempo, e ela é a grande figura de proa da revolução deles, né? Então, o The Day Before the Revolution é a véspera da morte da Odo, em que ela está pensando sobre tudo que ela fez, que eles ainda, salvo engano, eles ainda não foram para Anarres. Ela está, inclusive, querendo que eles vão, está lutando para que eles possam ir para lá, mesmo sabendo que Anarres é um planeta árido, que não tem praticamente nada, e que o pessoal de Urras não vai dar nada para eles se eles forem. Tipo, vai lá e foda-se, meu filho. É o embargo americano em Cuba, né, por exemplo. E, mas ela dizendo, não, vai ser sacrificado, mas vai valer a pena. Com todas as discussões que ela tem, ela também não é nenhuma santa, ela também tem os defeitos dela ali e tal. Mas a Ursula Le Guin olha com muito carinho para essas personagens, para dizer, olha, são pessoas que estão fazendo o melhor que podem num ambiente capitalista hostil. Né? E aí eu acho que isso aqui é bacana, né? E eu tô fazendo essa pesquisa sobre essas histórias da Ursula Le Guin e do King Stanley Robinson como sendo utopias logísticas, porque elas tentam propor soluções viáveis para o aqui e agora, que eu acho que é uma questão que para tentar resolver uma parte desses anseios, né? A gente podia dizer usando o livro do Jameson, né?
E tu teria algum exemplo, talvez, sabe? Tipo, o Stanley Robinson ele não escreve há um tempinho, né? Não sei, acho que ele não tem mais nem muito anseio, né, de escrever também, né? Mas de alguns outros escritores, assim, contemporâneos, que fariam essa utopia logística, tirando o próprio King Stanley Robinson?
Olha, não sei. Talvez a Beck Chambers, né? Com o Salmo para o Robô Peregrino, mas assim. Mas ela ainda. Eu acho que é muito bonito, e eu acho que se aproxima de uma utopia logística, mas tem um pouco de fantasia, de ficção científica mais hard ali, né? Mas eu acho que só a questão dela imaginar um mundo mais justo, mais tranquilo, e onde há essas discussões sobre a vida, discussões filosóficas no melhor sentido, né? Quem lê o livro, não quero dar spoiler, mas tem a duologia O Monge e o Robô, né? Que na verdade é basicamente conversas e caminhadas entre um monge do chá e um robô, duas entidades, duas pessoas, dois seres sem gênero definido, não seriam, poderíamos dizer, não binários ou gender fluid, que não se posicionam como ele ou ela, né? Tanto é que quando eu já falei isso aqui em outro programa, né? Eu traduzi do Monge Dex como elo e o robô como aquilo, porque o próprio robô diz, eu sou it, eu não sou he nem she. Então é interessante isso, né? E são discussões que passam por isso e passam por questões envolvendo a vida de modo geral, né? Quer dizer, discussões que você pode fazer quando você já resolveu os problemas logísticos da alimentação, do vestuário, né? Então, na verdade, eu até diria que o Beck Chambers é uma utopista pós-logística, né? Porque já foi lá, já tá até voltando à utopia tradicional.
É, voltando. E até, pra gente já encaminhando mais pro final do episódio, né, o Jameson, ele termina, né, o capítulo com uma questão ali que eu fiquei na dúvida se ele vê como algo ruim ou como algo que só realmente mudou, né, e essa questão, tipo, do resolver esses anseios, né, como a utopia resolve esses anseios de uma sociedade melhor, né, que seria da questão do utópico hoje, até aí tu comentou, da Beck Chambers, é um pouco dessa questão, mas ela vai mais para fantasia, assim, né? Que seria o anseio utópico tá sendo substituído pela fantasia, né? Então, eu não peguei se ele veio como algo ruim, ou só apenas como uma mudança mesmo.
Eu não sei, eu tenho a impressão de que o Jameson é um pouquinho cínico, mas não muito. Ele é um pouco cínico com relação às utopias que são muito grandiosas, assim como é com relação às distopias, né? Porque isso é uma outra coisa pra gente falar em outro dia, em algum momento. Eu não lembro se o Jameson fala alguma coisa sobre distopia especificamente, mas distopias de modo geral, elas são, mesmo não sendo de maneira consciente, tá? Distopias de modo geral, elas servem justamente a situação vigente, elas servem à direita, elas servem ao capitalismo, porque elas nos trazem a sensação de que não existe esperança. Então a gente tem que se conformar com o que tem aí, que é isso mesmo. E quem lucra com isso? Quem tá lucrando agora, né? Quando você diz um outro mundo é possível, que é um slogan do nosso mundo, né, dizer que um outro mundo é possível, imediatamente as pessoas da direita riem da cara da esquerda e dizem, não, isso é bobagem, isso é infantilidade, isso não existe, como assim? Eu conheço amigos jornalistas de direita que falam isso, que riem e votam, isso é uma bobagem. E o pior, são jornalistas pobres, se fossem ricos eu até diria, ok, mas é pessoa pobre. Não entendo, pobre de direita, não entendo, não vou entender nunca. Mas tem isso, né, o Jameson, eu acho que ele nesse ponto, ele é muito, eu acho que ele é mais otimista, viu? Mas mais adiante, inclusive quando ele vai falar do King Stanley Robinson, que eu não sei se eu já falei isso antes, o Stan Robinson foi aluno do Jameson, e foi meio de discípulo, ele dedica o Red Mars ao Frederick Jameson.
Nossa.
Né? Eles são bem amigos, E ele mas ele analisa com muito rigor o Stan Robinson, tá? A gente vai ver depois, acho que a trilogia marciana que ele analisa no mais adiante nesse livro. Mas ele vê com bons olhos porque ele entende que o Stan Robinson fez isso. Ele estudou muito marxismo, estudou a questão ideológica. E o Stan Robinson nunca deixa de falar sobre isso, em livro nenhum dele. Ele abre o jogo, ele fala: eu sou socialista. E ele abre muito o jogo para dizer: olha, tá, o mundo funciona assim. E aí ele usa os mecanismos da ficção científica para dizer: mas e se pudesse funcionar um pouquinho diferente? É só que ele não faz o uso que a gente falou agora da utopia tradicional, que é fantasiosa. Ele diz assim: não, vamos tentar fazer de maneira logística. Ou seja, quando eu uso o termo logística, é para dizer: olha, é viável, né? Não é mágico, não é fantasioso e não vai tornar o mundo todo absolutamente mais feliz, entendeu? Mas vai melhorar muito a vida das pessoas e vai encaminhar as coisas para que talvez uma utopia fantástica, uma utopia incrível surja. Mas não vamos esperar isso em pé, né? Vamos esperar esperar nas nossas funções aí, nossas máquinas, nossos aparelhos, ideológicos ou não, trabalhando para que as coisas melhorem cotidianamente para a gente, em vez de ficar daquela da utopia, que é da distopia, que é vamos pegar em armas porque o mundo já acabou mesmo. Isso, quem quer, isso é a direita que quer que a gente pense assim, é o capitalismo, é o capital que quer que a gente pense assim. E esta foi mais uma aula de doutrinação comunista, desculpa.
Por que não, né? Existe nas escolas, existe aqui nos podcasts também, né? Se existisse nas escolas, não estaríamos nesse problema.
Veja a doutrinação marxista, consuma a doutrinação marxista.
Vamos colocar em looping no final, né, pra quem for ouvir. Pula um minuto depois que termina, até fica em looping. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui essa semana. Espero que vocês tenham curtido aí mais uma análise aí de mais um capítulo do Arqueologias do Futuro, do Frederick Jameson. O capítulo 5 segue nessa quebra, talvez, né, um pouco do livro, né, essa mudança de pensamento do livro, que é muito legal. Em breve voltaremos a falar dele.
Acho que o 5 e o 6. Eu acho que são três capítulos que vão fechando, até pegando a questão freudiana também, se não me engano, pro 6 também.
É, que já aparece bastante no 4, né? Eu comecei a ler um pouco do 5 já. Que esse livro eu tô lendo assim, né? Eu tô lendo capítulo por capítulo. Eu conheci ele quando a gente fez o primeiro episódio. E tô indo junto com os ouvintes, né? Pra quem não conhecia ainda, né? E, Fábio, eu sei que tem aí um lançamento, né? Vi hoje que fresquinho, um catarse aí, né?
É verdade, verdade. Obrigado, Thiago, por falar isso. É, não, eu tô muito feliz daqui. Os ouvintes não estão me vendo, mas eu tô sorrindo de orelha a orelha. Eu tô muito feliz, gente. Eu tô lançando um novo livro pela editora Caos e Letras, de Minas Gerais. E o livro se chama, tem um singelo título de 16. Esse é um título que tem a ver com várias coisas. A data do meu aniversário, que aliás é agora, 16 de maio. É, o lançamento original desse livro um tempo atrás ia ser feito num dia 16 de maio, mas a pandemia não deixou, aconteceram uma série de coisas, e agora o livro está com a editora Caos e Letras, que está fazendo um belíssimo trabalho. Quero dar um salve aqui para os amigos Eduardo Sabino e Cristiano Silva Rato, que são os editores da Caos e Letras, que têm lançado autores e autoras maravilhosos de ficção especulativa, né? Estão lançando o Tadeu Sarmento, agora estão lançando também o André Cáceres, que vai lançar um livro também com três peças de ficção científica. E o meu tem 16 contos, que são um apanhado da minha carreira de contista, que são histórias que vão de 1989 a 2017. Então, quem quiser, dê um pulinho lá, vamos botar aqui o link depois do Catarse, né? O Catarse começou hoje, dia 10, provavelmente vocês vão ouvir isso no dia 12 de maio. Então assim, eu nunca pedi isso pra vocês, nunca pedi isso antes, mas me façam feliz, me dê um presente de aniversário, vou lá, pegue no Catarse. Tem várias opções, inclusive, para adquirir outros livros desses autores, do Tadeu, do André Balaio, do André Cáceres, da Adriane Garcia, autores incríveis, maravilhosos, que são uma geração nova que está pintando por aí, né? De escritores especulativos e não só, né? São escritores novos que estão com um fôlego incrível aí, né? Quanto ao meu livro, é isso. Eu vou falar sobre ele nas minhas contas de Instagram e de Facebook nos próximos dias. Eu vou começar a falar um pouco de cada conto, dar um pitaquinho de cada um para vocês e dizer o que vocês podem esperar se adquirirem o livro no Catarse. Obrigado.
Isso aí, vamos dar aí o um presente pro Fábio, né? O link do Catarse vai estar aí na descrição para ficar mais fácil, né? Então, se já tá no celular ali, já clica direto, já vai para a página do Catarse. Opa. Ali. Dei uma olhadinha e realmente tem muitas opções de apoio ali, tá bem legal. E a capa ficou muito bonita, nossa, achei muito legal a capa.
Nossa, ficou linda ali, um trabalho maravilhoso dos editores, tá? Que são capistas também, são os designers, fizeram um trabalho incrível. Ah, é, não, e é assim, eu vou até falar uma coisa muito rápida aqui, depois eu vou falar melhor do design da capa e tal, mas uma das coisas que eles perguntaram, assim, qual é a sua cor favorita? Eu falei, roxo. Minha cor favorita é o roxo. Só tem, aliás, uma peculiaridade, né, minha. Eu só escrevo com caneta roxa, só autografo com caneta roxa.
Legal.
Se for caneta azul, não sou eu, é um clone meu. Mas eu só faço caneta roxa. E aí eu falei isso pra eles, a capa é linda, o fundo roxo, assim, super elegante. Eu fiquei super feliz, assim. Eu tô muito feliz mesmo, gente. Tô encantado e eu espero que vocês partilhem comigo desse encanto. São livros, são contos que alguns são de uma coletânea antiga chamada Interface com o Vampiro, que é a primeira coletânea de 2000. Aliás, essa é a segunda coletânea, não lancei nenhuma outra coletânea. Durante esses 23 anos, eu planejei outras duas coletâneas que acabaram não saindo. Então, esse livro tem uma parte de contos do Interface com o Vampiro, alguns outros contos que saíram em revistas, né? No Brasil e no exterior, e dois contos inéditos. Então, acho que vocês vão gostar dessa mistura.
Nossa, muito legal. Então, o link tá aí, pessoal, na descrição aí do podcast, no agregador que você tá ouvindo. A gente vai ficando por aqui essa semana, espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram aí, segue a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @VivaSciFi, comenta ali com a gente o que vocês acharam no post de cada um nas suas redes. A gente vai ficando por aqui e lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal.
Valeu.
Esse episódio foi editado pelo 8Pix, que no caso sou eu.